Deputado Davi Maia, do DEM, está aqui conosco. O Canal do Sertão é real, é uma realidade, é um sonho que vem sendo gestado há mais de 30 anos, quase 40 anos, ou seja, praticamente três gerações consumidas nesses 40 anos de construção do Canal do Sertão. 2,5 bilhões gastos até agora. O canal, como disse, tem 100 quilômetros já de extensão, já chega ali a São José da Tapera. E a informação que se tem, deputado, é que o canal está absolutamente parado pela falta de ação governamental. Inclusive, o governo não fiscaliza o que já construiu. A informação é que pipeiros lá se aproveitam, furtam a água e revendem em comunidades rurais pobres a preços que variam entre 100 e 200 reais a carga, com 8 mil litros. O canal poderia já estar sendo utilizado para fins produtivos?
Bom dia, Rogério, mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta 98.3. Vocês que estão ligando o rádio agora precisam saber exatamente o que acontece no estado de Alagoas.
Essa é a oportunidade.
E essa é a oportunidade. Às vezes a gente está em Maceió, está muito distante dessa realidade. Mas é dinheiro do contribuinte. Por mais que na sua casa não falte água.
E muito dinheiro.
Por mais que a sua vida esteja resolvida, foi você também que contribuiu para essa importante obra lá no Sertão. É uma obra, como bem você disse, que já começou há décadas. No governo Geraldo Bulhões.
Sim.
E até hoje não concluiu. Mas que já tem mais de 100 quilômetros, são 120 quilômetros precisamente. Com
uma calha e uma lâmina d'água.
Né? Para vocês terem noção, depois do Rio São Francisco, é o maior rio do estado. Um rio artificial com 5 metros de largura. É muita água. E mais ou menos 2 metros de profundidade. E essa água está, como eu costumo dizer, evaporando. É o dinheiro do contribuinte alagoano evaporando. E como eu mostro no vídeo que eu fiz...
O senhor esteve lá?
Eu estive lá.
Viu?
Vi de perto. Tudo que a Gazeta...
Ouviu?
Ouvi também as pessoas. Eu fui acompanhado da FETAG e de vários presidentes de associações, vários pequenos da região do Sertão. De Piranha, Senador de Palmeiras, São José da Tapera, de Água Branca, de Delmiro Gouveia, do Inhapi. A gente se encontrou no Inhapi, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi. E de lá seguimos em caravana. E o que a Gazeta trouxe, e eu fiquei muito feliz nesse final de semana... E é isso que a gente precisa que a população entenda, é justamente essa necessidade de utilizar essa lâmina d'água, esta água que já está lá colocada.
É uma água parada hoje.
É uma água parada.
Sem produção.
A própria...
Ao custo de 2,5 bilhões de reais até agora.
Quando você vai calcular tudo o que já foi investido, dá muito mais de 2 bilhões, dá quase 3 já. 3 bilhões de reais. E eu lhe pergunto, Rogério, em qual lugar do planeta... Em qual lugar do mundo iria ser investido quase 3 bilhões de reais? Para que o ouvinte inteiro, não é mi com M, é bilhões, com B de bola.
Rapaz, eu vi um filme no mês passado, acho que é 2 meses atrás, Netflix, a gente vê a hora que quer o filme, daquele cidadão que inventou o catavento lá na África. No outro mês ele já estava produzindo.
Já estava produzindo, na mesma hora.
Tudo bem, ali é uma ação pessoal.
O Filho do Vento.
O Filho do Vento.
Documentário da Netflix, muito bom.
Você viu, encontrou alguém já produzindo?
Encontrei.
Não é roubando água e vendendo, não.
Encontrei, Rogério. O que é que acontece?
Mas sem ajuda governamental?
Sem nada.
O que é que imagina se o governo ajudasse.
O que é que acontece? Lá, as margens do canal, para o ouvinte entender, para você retirar a água do canal, você tem que ter uma outorga.
Hoje, uma autorização.
Uma autorização da SEMAI. E você paga por ela. Existem mais de 800 solicitações, mas só 3 pessoas conseguiram essa autorização.
Mas é o quê? É uma autorização? Vou perguntar, é uma benesse?
Ou é
algo democrático que todo mundo...
Não, democrático não é. Se tem 800, só saiu 3, democrática não é. Então, o que é que as pessoas fazem? Graças a Deus, que muitos pequenos proprietários ali da região, do entorno, estão indo lá e tirando a água.
Ninguém vem, eu vou.
Porque quando ele faz isso, pelo menos está evitando que a água evapore e está produzindo alguma coisa. Mas voltando, só para concluir.
Sim.
Em qual lugar do mundo se investe 3 bilhões de reais e não se gera um emprego? Eu fiz uma comparação...
Não se planta um pé, oficialmente.
Eu fiz uma comparação com a fábrica da Honda, que a Honda inaugurou agora no estado de São Paulo. Foi em 2 anos de obra, a Honda gastou 1 bi e gera 2 mil empregos. E era para a gente, no mínimo, estar gerando algo em torno de 10 mil empregos naquela região.
O Sertão é simplesmente zero.
Zero. Então, você tem algumas atitudes...
Dá para fazer?
Você tem algumas
atitudes... O cara está fazendo lá, está
produtores rurais que autonomamente está indo lá e está retirando a água.
Por conta própria.
De forma clandestina, lógico, mas ainda bem, nesse caso é uma coragem cívica, vamos dizer assim.
E tá a água passando na minha porta e eu não posso?
E o que é que eles me dizem, os produtores? Já que a gente está tirando de qualquer maneira, que a gente não sabe se a gente está salinizando o solo, se a gente está prejudicando o solo. Porque a verdade também...
Vez por outra cai um animal lá dentro, né?
Morre. As vacas vão tomar água lá porque não tem fiscalização. Você não tem o mínimo de fiscalização. Então morre vaca. Não só vaca, morre de menino também, gente. Porque vai tomar banho lá no Canal do Sertão.
Desce
vai...
e não sobe.
Desce e não consegue subir. É uma rampa. Então não tem força, especialmente se for um animal. Não consegue subir, não, consegue voltar para a margem. Mas o que eu quero dizer com isso é uma coisa muito básica, muito simples, de que a gente não tem nenhum projeto para a utilização. Não projeto. Não.
Isso é... começa com a outorga.
Não, mas você não tem nenhum projeto governamental.
Nenhum.
Nenhum. E verdade seja dita também, não é todo o canal que pode ser produzido. Porque o solo é ruim, porque o solo é raso. Você cava um metro e já dá na rocha. E ele é salino. Então, não é em todos os lugares, mas existem manchas de solo. Ou você pode partir para outras formas de cultivo, como a hidroponia. Em vez de utilizar o solo, você tem água. O grande problema do mundo é a água. E lá você tem muita água.
Tem, já tem.
Já tem. Tem gente que está produzindo milho também de forma autônoma. Pronto, tem um senhor entre Delmiro Gouveia e Água Branca, que ele fica justamente onde o carro-pipa vai captar a água. E ali vaza. O que é que ele fez? Ele fez uma pequena barragem.
E pega, capta a água.
E capta a água que está vazando. A água, quando o carro-pipa vai...
Derruba.
Que derruba. Com essa pequena barragem, ele conseguiu fazer uma produção de milho absurda. Então, ele tem milho o ano todo. É que em 4 hectares de terra, ele tem milho o ano todo vendendo milho de ração, para ração animal.
Para ração, produção de
com
ração.
Isso, esse cara consegue sustentar ele e a família. Vive muito bem, tem uma caminhonete cabine dupla. Só com esse pequeno pedaço de terra. Então, os agricultores me disseram que falta acompanhamento técnico da Imater. Falta investimento em distribuição. Você tem o exemplo de Petrolina, você tem exemplo na Paraíba, você tem exemplo no Ceará, mostrando que dá para fazer. É, e aqui a gente, e aí você diz, mas falta o que é outorga? Não é só outorga, não tem um projeto do governo de como será a utilização do canal. Ou o governo, o que é que acontece? O canal é uma coisa muito isolada dos grandes centros. Até as cidades mesmo do
ele passa longe, do
centro urbano. Como Arapiraca, né? Como a região metropolitana de Maceió. Poucas pessoas enxergam o canal. O que você conhece do Canal do Sertão é o que passa na televisão de 4 em 4 anos em eleições governamentais. Tanto desse governador quanto de governadores passados. Então, fica muito distante do grande eleitorado. E o governador, na verdade, não está dando a importância devida que o canal merece. Teve uma sessão, uma audiência pública convocada pelo deputado Inácio Loyola 2 meses atrás. A Assembleia bateu maciçamente. Agora tem a matéria da Gazeta deste final de semana.
O senhor, particularmente, enquanto parlamentar, até então, o senhor teve alguma conversa com o governador? Ponto. E, naturalmente, o assunto do Canal do Sertão seria tocado?
A gente teve uma conversa na reunião, a gente não falou do Canal do Sertão, o que a gente falou foi com secretário de Infraestrutura, Maurício Quintela, o novo secretário da SEMAR, que é o órgão responsável, o Fernando Pereira, com
o Alex. A responsabilidade é Infra e SEMAR, é isso?
Rapaz, na verdade, foi criado um conselho gestor.
Sim, e cadê o conselho?
Nunca se reuniu. Você não tem uma ata de reunião do conselho, são 3 secretarias. SEINFRA, SEMAR e a outra, Planejamento, se eu não me engano. Não, Agricultura.
SEINFRA, SEMAR e Secretaria. Não tem reunião, não tem
ata. Não tem reunião. São 3 secretarias do próprio governo que não se reúnem. Eu pedi isso oficialmente.
Para falar da obra mais importante do Estado.
Aí o que é que estão preocupados? Por exemplo, eu vi muita gente preocupada. Ah, porque a obra do Canal do Sertão vai parar, precisa de dinheiro, o governo federal precisa de dinheiro. Mas para aí.
O que tem aí não dá para produzir?
O que
não
tem aí...
gente fazendo lá por conta própria?
Como é que você está pedindo mais dinheiro para continuar a obra, porque essa obra está projetada 250 quilômetros para chegar até Arapiraca, se o que tem pronto você não utiliza?
E onde talvez mais precise.
Onde o povo está morrendo de sede.
Tem algumas onde se gasta milhões de carro-pipa.
Verdade seja dita, existem algumas ações já iniciadas da Casal, que ela está...
Sim, mas a Casal não tem musculatura para
investir. Fortalecendo, ela está fortalecendo os sistemas adutores que existem no sertão.
Pelo menos.
Independente e
tal. Pelo menos.
Mas, ponto final. Para aí. Então, ela resolveu a vida de uma população aí de aproximadamente 15 mil pessoas e para. Você tem
Você tem ali?
Você tem na região.
Você tem ali umas...
Mais de 150 mil pessoas. Mais
umas 200 mil.
Mais de 150 mil pessoas vivendo naquele entorno. E a riqueza, o que eu bato muito é na riqueza, na geração de emprego, na geração de renda.
E outra, você falou, deputado, de hidroponia. Quer dizer, a tecnologia que existe hoje é acessível.
Com sol abundante, já você dá para fazer tudo com placa solar. Inclusive o Instituto Nossa Terra, que o Ricardo Ramalho é presidente, está com um trabalho só de mulheres. Mulheres do sertão.
Eu já li sobre.
Mulheres sertanejas. Olha aí, vocês que estão na internet, Instituto Nossa Terra. Só trabalhando com mulheres sertanejas e produzindo tudo com irrigação, com placa solar. Então, exemplos não faltam. O que falta no Canal do Sertão é vontade política de um governo que simplesmente renega a existência do canal. E aí vem o secretário Maurício Quintela.
Então, é o quê? É um governo que governa só para cá e não governa para lá?
Não, não vou dizer que ele governa para cá nem governa para lá. Ele governa para a internet. Ele governa para o que vai estar curtida, para o que vai dar like. Ele governa para isso. Para ações...
Porque esse é o meu temor do gestor, sabe? Eu sou muito preocupado com o pessoal de lá. Porque é um pessoal distante. E tem gente aqui que nem lembra deles. Acha que eles nem existem. Você fala Água Branca...
É tão distante...
Existe Água Branca? Existe. E é muito bom lá.
Você fala de Inhapi...
Sim.
Você fala de... Eu vou dizer Delmiro, porque Delmiro é um grande polo, mas...
Sim. Você... O Piranhas também se transformou num grande polo. As Piranhas há 10 anos atrás...
Então é uma realidade que está muito distante de quem mora na Maceió,
quem mora aqui na região metropolitana,
mas que é uma realidade necessária para mudar a história do estado de Alagoas.
Tem gente aqui na capital que nunca viu um pé de palma.
Rogério, e cá para nós, o governo entrou no seu quinto ano, encerrando o quinto ano do governo. Indo para o sexto ano, e o governo não consegue apresentar. Foram para a China em busca de investimentos para o Canal do Sertão. Investimento aonde? Como? Qual é a proposta? O que é que você está oferecendo para o chinês? Qual é a área que você disse que vai entregar ao chinês? Ele vai vir produzir o quê? Qual é o modelo de negócio do Canal do Sertão? Não existe.
Não tem projeto.
Não tem projeto, não tem o mínimo. E tiveram tempo para planejar. Tiveram, como eu disse, estamos entrando no quinto ano. Agora você só vê pedido, aí volta a audiência pública. Aí o secretário Maurício Quintela vai lá e anuncia que o FECOEP vai dar 20 milhões de reais para a construção de barragens. Para quem está escutando agora, vai dizer, pô, não é bom? Não, é horrível. Vou lhe explicar por quê. Qual é a função de uma barragem?
Reter água.
Armazenar água. Sim. Mas a água está armazenada.
Sim.
Você tem 120 quilômetros de água armazenada. Livre. Uma linha de 5x2. Está pronto.
Tá pronto.
Você não precisa armazenar. E qual é o segundo problema de uma barragem?
Para você armazenar, você vai ter que bombear, vai ter que...
Qual é o segundo problema de armazenar água? Como eu falei aqui no início da minha conversa, o solo do sertão ele é o quê? Salino. À medida que você pega e constrói uma barragem, um açude, uma lagoa... Neste solo salino, você está salinizando aquela água que é potável.
Sim, doce.
Então você está pegando água boa e transformando em água ruim. Por que a gente não consegue cavar poço no sertão? Porque precisa dos chamados e conhecidos dessalinizadores. Porque a água que está lá é salobra. Salgada. Tem um índice de sal muito grande. Nós temos dezenas de açude que foi cavado na década de 80 e 90 pelo Denox. Departamento Nacional de Obras contra a Seca.
Que acabou.
Que chega, tem hora que não dá, que tem mais sal do que a água do mar. Então ele quer pegar uma água boa e salinizar. Essa água não servirá para irrigação, não servirá para beber. E o pior, o grande problema, como eu disse aqui, não é armazenamento de água. O problema do sertão é distribuição.
E por que esses equívocos? Por quê?
Porque é um projeto que enche, os olhos de qualquer um.
O que, que leva alguém a pegar água doce e salinizá-la?
Eu chegar aqui em Maceió, chegar na televisão e dizer a um cidadão de Maceió, olhe, o governo irá construir
barragens.
20 barragens para acabar com a sede do sertão. Isso é muito bonito na televisão, é muito bonito na rádio, mas na prática, quem vai negar? E eu tenho a coragem, vamos dizer assim, cívica de denunciar situações como essa. Inclusive, estou entrando na justiça contra isso, porque essa foi uma obra que foi discutida no FECOEP, quatro conselheiros de FECOE votaram contra.
Os seus colegas não
votaram, inclusive o deputado Galba Novaes e a deputada Jó Pereira, que são conselheiros de FECOE, foram contra, lá no conselho do FECOE. A UFAO ficou contra. As entidades que não fazem parte do governo ficaram contra.
O senhor está levantando um assunto seríssimo, né? Os seus colegas não tocam essa bola com o senhor lá? Quer dizer, o senhor levanta o assunto e o assunto morre?
Não, morre
porque não.
Porque
não tem reflexão?
Por exemplo, a sessão pública foi solicitada, foi presidida pelo deputado Inácio Loyola.
Me lembro.
É da região sertaneja, que é de Piranhas, que tem esse convívio também com a questão da seca. Lógico que nós somos uma bancada...
Pequena.
A oposição da Assembleia hoje se resume à minha pessoa e ao deputado Bruno Toledo.
O que é que o senhor espera dentro da sua manifestação primeiro, lá na tribuna e aqui nesse microfone?
Primeiro, eu espero que nós consigamos combater a indústria da seca. Hoje não, nessa semana passada, agora que acabou, o governador assinou um decreto de mais 5 milhões para carro-pipa. Que é uma situação emergencial, necessário, porque o povo está morrendo de sede, mas que não pode mais se perpetuar. Se a gente já tivesse a distribuição dessa água, o carro-pipa morreria. Então, nós estamos incentivando a indústria da seca, a indústria que é
secular
aí no Brasil. Terceiro, eu espero que com esta pressão popular da Gazeta, essa pressão que nós estamos fazendo na Assembleia, as pessoas tomando conhecimento do que é o Canal do Sertão, eu espero que, por uma pressão ao governador, uma pressão que pode ser até invisível, mas que tem voz, que eles comecem a tratar seriamente a questão do Canal do Sertão.
Ou seja, projeto.
Eu espero ainda que o governo federal, porque, para quem não sabe, o Canal do Sertão é a segunda maior obra hídrica do Brasil.
E a quarta maior.
A quarta maior obra de infraestrutura, mas em forma de...
É a segunda.
A gente só pede para o transposição de São Francisco.
É uma obra incrível mesmo.
Eu espero que o governo federal entenda o problema que nós estamos vivendo no Estado e chame o governo do Estado e diga, vem cá, o que é que vocês já estão fazendo com o que já tem aí?
Essa aqui é a questão. O governo federal pode chegar e ver, opa, não tem projeto. E aí?
Como é que vocês querem continuar uma obra que vocês não estão utilizando?
Realmente é.
A gente precisa de uma atitude emergencial e uma atitude proativa para resolver com o que já existe. Hoje em dia a preocupação não devia ser mais continuar a obra do Canal do Sertão.
Quer dizer, falta um moinho lá. A água já tem, a calha já tem. E você não fazer um moinho? Não tem um monte de moinhos ali na beira do canal para levar água para
cima? E você deu uma dica muito boa aí de filme. Para quem está procurando o que assistir no Netflix, assista O Filho do Vento, que é a história do menino de Moçambique.
É verdade, muito lindo o filme.
Que é muito bonito e esse menino consegue transformar a realidade da sua vila.
Da
sua vila que estava acabando, que o povo está vindo embora. Então, é uma realidade que traduz muito o que a gente vive no sertão e eu espero que essa mensagem chegue em todos os cantos do sertão, em todos os cantos do estado de Alagoas.
Estou disposto, inclusive, enquanto deputado, a debater com representantes do governo e do próprio governador.
Estou entrando na justiça contra o projeto das barragens. Quero que o governo gaste os 20 milhões, mas na distribuição da água. E não em
do canal.
E não em armazenamento.
Deputado Davi Maia, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado a você, Rogério, a todos os ouvintes que nos escutaram.
Davi Maia, da nova geração, da política alagoana, e é filiado ao DEM, Democratas.